A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.
Pão para esse povo comer. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido.
Isso é mais uma típica situação e condição de um espírito, que é Jesus, que não vivia na carne há muitos e muitos anos, né? Milhares, milhões de anos, ajudou a montar o planeta Terra, faz parte da legião de espíritos puros, né, que estavam junto com Deus, segundo o próprio João, né, o início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e tudo que foi feito foi através dele. Então, um espírito puro que ajudou a montar o planeta e que não vinha nas relações de carne, de necessidade de sobrevivência, de preservação da espécie, há milhões de anos, versus uma população de espíritos que estavam dando os primeiros passos nas encarnações num planeta primitivo. Então, de um lado, é uma população, um povo, como a gente conhece, tentando sobreviver no planeta, com as necessidades básicas ainda, com dificuldade de manter o nível de alimentação, de sobrevivência, de não ter doenças, de não ter problemas graves espirituais, psicológicos que levam ao desencarne, suicídio, vício, quer dizer, tudo espírito ainda tentando aprender a ficar o máximo de tempo possível na carne, em relação à segurança, à sobrevivência física, alimentação, autopreservação, né? E o outro lado, um espírito que não vive nada da carne, que há milhões de anos não pensa, não sabe o que é ter fome, frio, calor, desejos, nada disso. Então ele tinha certeza absoluta, desde que nasceu, que o mundo dele não era esse, que o mundo dele é um mundo espiritual. Ramatiz conta no Sublime Peregrino, que é uma obra maravilhosa de Ramatiz, que Jesus tinha uma dificuldade enorme de ficar na carne desde que nasceu. Suava sangue, a alimentação dele tinha que ser muito simples, muito leve, porque ele não podia comer, não conseguia comer carne, não conseguia comer coisas mais pesadas, porque ele se sentia mal, porque o espírito dele não estava preparado mais, não estava acostumado, não estava. Tanto que ele dizia, né, o mundo me aborrece. Ele falou, o mundo me aborrece, eu venci o mundo. O mundo que ele fala é o mundo material. Então, um espírito que não tinha essa necessidade de fome como nós temos, ou tínhamos na época mais ainda, nem dos itens materiais que nos seduzem diariamente, sabia das necessidades dos outros. Tanto que ele fazia um monte de milagre, um monte de cura, coisas magníficas para impactar o materialismo. Todos os milagres que Jesus fez não eram necessários para divulgar a obra dele, porque ele sabia que desencarnando, que aqueles problemas, aquelas mazelas, as dificuldades, era só para engrandecimento espiritual, que a pessoa ia estar viva do outro lado, que ia desencarnar melhor, que qualquer doença, qualquer morte e tal, não é uma morte. Na realidade, é a passagem para uma outra condição. Que qualquer problema material que a gente tenha, né, o plano espiritual está ali só esperando uma brecha para te ajudar a resolver, para que você sobreviva, para que você sofra menos. Às vezes a gente não consegue sintonizar. Então ele sabia que a importância era pequena desses milagres para a nossa evolução ou para a evolução individual, mas ele fazia. Fazia o quê? Para arrebatar as multidões, para trazer as pessoas, para ganhar popularidade, para mostrar quem ele era. Tanto é que os discípulos de João vão até ele, dizendo, olha, o João Batista pediu para a gente vir aqui para ter certeza que você é o Messias. Se ele não tem que esperar outro, ou se não era um engano, porque eles eram primos. Aí ele falou assim, você não falou para eles os milagres que eu fiz? Os prodígios que eu faço? Não, já falamos. Então, ele fazia esses prodígios justamente para quê? Para mostrar quem ele era, o poder que ele tinha. Não pela importância disso para a nossa vida, para a nossa evolução. E aí, nesse momento, ele está fazendo um sermão, tem milhares de pessoas ao redor dele, e ele já percebe desde cedo que essas pessoas vão ter fome, frio, vão ter necessidade.
Na realidade, um pouquinho antes disso, né, os discípulos, que já são pessoas mais racionais, são aquelas pessoas da casa espírita que já estão montando cronograma, que estão cuidando da limpeza, que estão cuidando dessa parte
já
assim,
enche,
né?
Já enche as aguinhas fluidificadas, prepara o passe.
Porque a gente tem que ter os dois lados. A gente tem que ter, né, o idealizador do projeto, mas a gente tem que ter o cara que está organizando.
O executor.
É. E aí eles já chegaram para Jesus, porque muitas vezes também Jesus deixava na mão deles assumirem aí.
Ele não dava importância para isso.
É, e aí acabava aí na mão dos discípulos. Então, os caras já pararam e falaram assim, olha só, ele tá falando, vai dar a hora do almoço, o que a gente vai fazer com essa galera? É. Já manda ele parar e vamos começar a dispersar todo mundo, que é pra gente não ter uma confusão aqui.
Eles vão estar com
fome, né? Então eles começam a avisar, ó, mestre, deu a hora, hein? Tipo assim, igual aquela pessoa, aquele dirigente que vai te avisando que a palestra já deu horário.
Por isso que sábado aqui no MAP acaba meio dia, uma hora, hein, Celso?
É, porque ele não quer
porque
dar almoço.
Ele não vai ter almoço pra todo mundo.
Então eles chegaram e falaram, Jesus, ó, deu a hora, vamos começar a dispersar, porque senão daqui a pouco a gente que vai ter que dar almoço, esse povo, ninguém aqui tem dinheiro, inclusive a gente não tem dinheiro, então
não
vamos...
Não tem nada aqui perto, não tem um McDonald's,
não tem nada
Bob's,
aqui perto, não temos um patrocinador.
Não tem uma padaria.
Vamos dispersar todo mundo. E aí Jesus estava naquele momento fazendo uma mediunidade absurda, né? Fazendo aquele... Que eu acho que, se eu não me engano, é o Sermão da Montanha que ele está. Então ele está num processo extremamente conectado, é, amplificando a voz dele, fazendo já um processo mediúnico gigante, que é de 5 mil pessoas ouvir ele. Imagina, hoje a gente vai no teatro, a gente precisa de microfone, né, para poder a gente escutar 100 pessoas te ouvirem. Imagina uma plateia de 5 mil ouvindo Jesus sozinho, né?
Em Chosen eles colocaram que ele botava os discípulos numa posição tal que ele falava, os discípulos amplificavam e iam falando até o final da população. Pode ser uma alternativa interessante.
Mesmo assim, 5 mil pessoas para transmitir
ele tinha técnica,
uma...
E gravou para a história, né, esse discurso, né?
Uma mensagem, então assim, já é um processo em si. Então ele estava todo preparado para ditar isso, que era um discurso importante, e ele não preocupar, e aí ele aproveita aquilo ali para dar uma outra lição, que é uma lição extremamente importante, porque algumas vezes ele refaz essa lição, que é observar os lírios dos campos, nem Salomão se vestiu tão bem. Então, assim, vai vir ajuda material. É que a gente fica muito preocupado, a gente vive num mundo de escassez, num mundo de competição, num mundo onde a gente tem que correr atrás. Esse instinto animal que vem desse reino animal fala muito alto na gente e a gente não tem essa fé. E quando a espiritualidade vai intervir, vai ajudar, porque muitas vezes ela faz, quando você pega, por exemplo, história de Bezerra de Menezes, não, de Chico, você tem que ter uma fé absurda, porque a espiritualidade só te ajuda nos 45 do segundo tempo. Então
não, eles vão tentando, eles vão tentando. Aí quando surge uma alma de boa vontade, né, o Divaldo que falava, uma alma vem sempre pedir. Nunca vem dar. Então, quando aparece uma alma de boa vontade que sabe pedir, aí ele começa a ver uma alternativa. Porque o plano espiritual, ele tem uma distância energética, uma distância de dimensão muito grande para a gente. É muito difícil para eles. Até quando tinha as materializações luminosas, aqui na época de Palminha, na época do espiritismo padrão ainda do século XX, era difícil conseguir um médium. Olha, o Frei Luiz tinha materialização, né? Aí o Arruda desencarnou, acabou as materializações. Não tem outro médium de efeito físico com potência suficiente para fazer. Então o plano espiritual está sempre buscando, né, como fazer as coisas influenciarem aqui no plano material, buscando a mediunidade. Quantos médios hoje estão em casa assistindo essa palestra e não desenvolvem a mediunidade? Só desenvolve para obsessão. para ter problema. O obsessor adora esses médiuns, né? Mas os mentores não conseguem usar, porque não tem disciplina, não senta na mesa mediúnica, não faz um desenvolvimento mediúnico.
É difícil também, as casas espíritas não são abertas para desenvolvimento mediúnico, a grande maioria não gosta disso, não deixa isso de uma forma explícita, o MAP até é uma exceção, a gente até faz muito desenvolvimento mediúnico, coloca todo mundo no curso de passe e recebe os médiuns de braços abertos, mas a grande maioria, principalmente de pureza doutrinária, não tem uma boa recepção, as pessoas não são convidadas, a mesa mediúnica é extremamente restrita, fechada, cada vez menor e entendeu? Esse excesso de controle afasta também as pessoas. A gente não...
Mas o plano espiritual...
Cada vez mais o meio espírita quer trabalhar sem o plano espiritual. No fundo, no fundo.
Mas o plano espiritual, né, tá tentando o tempo todo dar essa assistência, né? Porque quando você chega no plano espiritual e os espíritos mais entendidos, etc., a primeira coisa que o cara quer fazer é o bem. Ele quer fazer a caridade, que ele não fez aqui.
Sim.
Por isso ele se sente culpado. Só que influenciar aqui, dar as condições, depende da sua sintonia. Né? Nesse caso, Jesus tinha um amparo absurdo. Tanto que nós chamamos esses espíritos que o amparavam de Espírito Santo.
Sim.
Então tinha um amparo de espíritos do nível dele.
Uhum.
Tanto que confundimos, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E esses espíritos provavelmente naquele momento falaram, vamos fazer.
Sim.
Vamos te apoiar, tragam os médiuns de efeito físico.
E ele tinha também médiuns de efeitos físicos ali que encarnaram, os três ali a gente já sabe, né, que encarnaram para dar essa orientação. E numa multidão de 5 mil eles também conseguem pegar o fluido.
E aí eles pegam o que tinha de material para trabalhar, que eram meia dúzia de pães, né?
5 pães e 2 peixinhos.
E 2 peixinhos.
2 peixinhos.
E Jesus faz sempre aquela grande... sintonia, né, que os mágicos fazem hoje, né? Ó, coloca aí que deixa comigo que eu vou fazer.
Sim, e aí ele vai dividindo e cada hora...
Vai ampliando cada
vez mais. Vai ampliando e vai passando pra gente a mensagem de que a espiritualidade está no comando, de que se você sintonizar e você tiver paz e você se acalmar, a espiritualidade vai ajudar. Isso me lembra duas histórias. Uma de Bezerra de Menezes, que ele não tinha como pagar o aluguel, e aí o aluno vem e paga as aulas antecipadas e depois não aparece mais.
A gente não sabe até hoje quem era esse aluno.
Não sabe até hoje quem é esse aluno. E tem a situação de ele teve o desespero, ele teve a situação, e aí aos 45 segundos do tempo ele sendo despejado, o aluno aparece. Então a espiritualidade é sempre assim, é no final, quando você já está... Tem que ter fé e segurar até o fim, que em algum momento vai dar certo. É igual o plot de filme mesmo.
Se não deu certo, porque ainda não chegou
no fim.
Porque
ainda não tá no fim.
É.
E a história de Chico, que ele toda semana ia, né, entregar comida, atender os moradores de rua. E aí naquela semana ele não tinha nada para entregar. E aí Emmanuel fala assim, não, mas vai lá, faz a prece. Ele, mas eles estão com fome, eu vou chegar lá para fazer uma prece sem nada. Não tem nem sentido, eu tenho vergonha. Ele falou, não, você vai lá e você vai fazer a prece. Aí ele chega pra fazer a prece, todo sem graça, levando água. E aí todo mundo, e aí, Chico, o que você trouxe hoje? Porque ele trazia, né, toda semana. Ele, ai, hoje eu não consegui nada, eu só trouxe água e vim fazer uma prece. E aí ele diz que levanta uma moça, vai conversar com ele, fala assim, não, ele tá aqui toda semana, vamos fazer oração com ele. E aí durante essa oração chega um caminhão de comida.
É aqui que o Chico está.
Então o Chico tá aqui, a gente passou lá na sua casa e um senhorzinho chamado Zé de Menezes disse que você ia estar aqui hoje.
Debaixo de uma ponte, era debaixo de uma ponte.
Aí, então assim, a espiritualidade manda. Mas é isso, a gente tem que confiar até o fim e entender que vai chegar, vibrar nessa coisa da abundância, focar que Jesus tem um plano pra gente, que ele sabe que a gente precisa.
Tem uma história de Newton Gonçalves de Barros. Newton Gonçalves de Barros é um professor de Nova Iguaçu que fundou um centro, Irmã Sheila, até hoje existe, lá no K11, eu fui lá com a Alcione, que é hoje a presidente do Centro Espírita, já fiz palestra lá. Por causa do Newton, eu gosto muito dele. E ele tem alguns livros publicados. Um deles tem uma história que se passou lá dentro do Centro Espírita Irmã Sheila, que tinha uma reunião, né, semanal, uma reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica, um espírito avisou que uma pessoa ia procurá-los, que era uma lavadeira que morava numa comunidade lá em Nova Iguaçu, próximo ao Centro Espírita. E essa lavadeira, ela sai lá de Nova Iguaçu, né? e vai até Copacabana entregar a trouxa de roupas lavadas. Antigamente tinha muito isso, né? As pessoas lavavam roupa em casa, não tinha tanta máquina de lavar roupa, etc. E recebia por essa lavagem. Então a mulher trabalhava lá em Nilópolis e a roupa era lá de Copacabana. Então ela sai de manhã cedo, deixa os 5 filhinhos em casa, todos pequenos. Acho que o mais velho tinha 12 anos. Então era uma escadinha. E aí ela vai para Copacabana, chega lá, fica esperando o dia inteiro, morrendo de fome, quase desmaiando, e a pessoa não aparece para receber a roupa, nem pagar. E ela fica desesperada, tinha dinheiro só para o trem de volta, pega, volta para casa pensando no que ela ia falar para os filhos dela, morrendo de fome em casa. E aí ela solta, né, na comunidade, a única coisa que ela tem, igualzinho o Chico, é pegar uma lata, aquelas latas de óleo antiga que tinha, e enche d'água. Bota na cabeça e vai subindo, chorando, pensando na fome dos filhos e o que ela ia falar para eles, porque não tinha comida, não tinha nada. E vai rezando e fala Nossa Senhora, né, o tempo todo. Ave Maria. Diz quando ela chega em casa que ela abre a porta, que ela bota a lata tá cheia de leite. Foi um milagre. Aí ela pega e enche as canecas das crianças, e no sonho à noite aparece a irmã Sheila e fala com ela, vai lá no centro espírita, a irmã Sheila, e relata esse milagre, porque foi a mando de Nossa Senhora, né? Então como é que pode? Plano espiritual, provavelmente ela é uma médium, e a prece dela foi ouvida por... Ele até fala, irmão, José Grosso estava passando lá em Copacabana, fazendo o plantão dele, escuta a prece e vai direto nela e faz aí o trabalho no plano espiritual. Não foi o Espírito Santo, mas foi um espírito valorosíssimo, José Grosso. E aí, a irmã Sheila intervém, o plano espiritual superior autoriza. Quando tem autorização do plano espiritual superior, a nível de Bezerra de Menezes, Maria Mãe Santíssima, vai acontecer. O milagre vai acontecer. E aí acontece esse milagre, e aí tinha um pessoal viajando no mesmo dia, tudo isso lá no livro, né, do Newton de Barros, e tinha um pessoal viajando lá do irmão Sheila, lá perto de Chico. Chico chama eles e fala, ó, a prece de vocês foi ouvida num grau muito alto, mandaram avisar para vocês aqui, e eles não sabiam nem o que era. Quando eles chegam aqui em Nova Iguaçu, e aí tem toda essa história. Então o plano espiritual está sempre atento, pronto, né? E dependendo de onde vem a importância disso, imagina uma mulher indo para Copacabana com 4 filhos, fazendo uma prece, desesperada, chorando por falta de alimento para os filhos. Não, autoriza. E isso vai ser uma história que vai ser contada muitas e muitas vezes, né, daqui para frente. Uma das histórias mais bonitas que eu conheço do Newton sobre a intervenção do plano espiritual na nossa vida, né?
Então...
O nome do livro é Entre Verdades e Sorrisos. Se vocês quiserem comprar, olhar na internet, Newton Gonçalves de Barros.
Então, ele vai falando sobre isso com a gente, né? Voltando para Jesus agora, que estava no Sermão do Monte. Então, ele estava com essa multidão junta, né? De 5 mil pessoas. E aí, ele faz esse processo. No caso, ele vem para trazer essa mensagem que a gente precisa ter, porque a gente ainda falta com a fé muito grande. Deus sabe que a gente precisa do material, Deus sabe que a gente precisa, inclusive, do supérfluo, não é só do
segurança,
necessário, entendeu?
Conforto.
Segurança, conforto, lazer, tudo isso é importante pra gente vibrar, fazer exercício de visualização, se imaginar recebendo, se imaginar ganhando, jogando pro universo, fazer um vision board, tudo isso é legal, porque a gente tem a capacidade de criação. Nós somos deuses, né? Nós temos a mesma habilidade de Deus de criar a nossa vida, de criar o nosso futuro, de planejar o que vai vir pro nosso destino, né? Para nossa realidade. Então, quanto mais a gente vibrar nisso, vibrar no que a gente quer, organizar os nossos projetos, organizar os nossos objetivos no geral, né? Ter essa fé, acreditar que a espiritualidade está ali, ter essa cabeça de, na hora que vier a adversidade, a gente focar em que existe uma espiritualidade, que nada vai acontecer sem que a espiritualidade deixe, que se é realmente uma prova, que você passe ela
da melhor forma possível.
Da melhor forma possível. Agora, se não for necessário que você não passe, que você você...
Ninguém está aqui para sofrer, né?
Que você supere, que você consiga, sim, o que você quer, traçar objetivo, traçar planejamento, organizar essas visualizações, né, assim, dos nossos objetivos. Enfim, então tudo isso faz com que a gente tenha essa vida material que, no fundo, é para ser fácil, é para ser boa, é para ser agradável, é para a gente evoluir.
Num planeta de regeneração, indo para um planeta feliz, essas dificuldades que nós vemos aí de doenças kármicas, né?
Não vão ter mais.
Doenças graves que nós temos até hoje, que a medicina está chegando perto da cura. A tecnologia vai resolver muito dessas questões. Mas a gente, para ter esse conforto, a gente precisa melhorar a parte de violência, né? Não adianta, enquanto você for violento, enquanto você agredir o outro, agredir o meio ambiente, você vai sofrer a lei de causa e efeito.
Sim.
E vai ter que ter as doenças, os problemas, as dores, para que você pague aquilo que você fez, não tem outra alternativa.
E não vai estar conseguindo encarnar aqui, né?
É.
Ainda tem essa outra...
Então, muitos já estão sendo exilados,
já
né?
Já estão sendo levados.
Ou você se acalma, se tranquiliza, tem de calma, ou você vai aprender a ter calma lá no meio dos brutos, né? Das feras.
É, uma das coisas que faz a gente perder a calma é justamente essa briga pelo material, né? A gente ainda viver nessa disputa. E a gente agora vai ter que ir pro intervalo rapidinho. Contamos com vocês aqui no próximo bloco.
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.